Ontem vi crianças de todos os lugares pedindo um espaço para brincar.
Hoje conheceremos a experiência missionária da Salesiana Cooperadora Célia Coimbra em Sangra do Ouro. Vamos relembrar.
Célia, boa noite.
Boa noite.
A Associação de Salesianos Cooperadores, no mês de outubro, está com um programa apresentando membros da família salesiana que fizeram a experiência missionária. Hoje é com muita alegria que eu entrevisto você, que nós fazemos parte do mesmo centro local, da mesma inspetoria, e queremos saber de você, Célio, o Brasil quer saber de você. Como foi que surgiu esta vontade missionária? Quando que foi? Aonde você foi?
Quando eu fui em Sangra do Ouro, a primeira vez foi em 2008. Aí eu conheci lá o trabalho deles, né? Aí eu vi as irmãs dando aula para os indígenas, pequenininhos. Aí elas davam aula assim para 3, 4 séries numa mesma sala. Aí eu achava muito interessante aquilo. Foi em 2008. Mas depois fiquei com aquele pensamento, né? Que eu queria retornar para lá, queria conhecer melhor. Mas eu ainda trabalhava, não poderia. Pode falar mais?
Pode, vai falando.
Aí, vai contando para nós. Em 2013, eu me aposentei. Aí eu fiquei assim com medo de não aguentar a aposentadoria, né? Assim, ficar em casa, porque eu sempre trabalhei, que eu ficava sempre pensando em que fazer. Eu aposentei em novembro. Quando foi em 2014, lá por outubro, eu fui na Lagoa da Cruz e o mestre Teixeira estava lá. Aí conversando, ele ia assumir Sangra do Ouro no próximo ano, né? Aí ele me convidou para ir fazer um trabalho com ele. Aí eu fui. Fiquei lá o ano de 2015.
Tá. E fazendo o quê em 2015? Qual que era o seu trabalho lá que você...
A gente vai trabalhando em tudo, né? No começo, eu estava só olhando, né? Assim, vendo... Aí as irmãs foram dando, porque lá é assim, se são homens, trabalha com os padres, as mulheres trabalham com as irmãs salesianas. E aí eu fui trabalhando, a gente evangelizava, ia nas reuniões, aí veio o mês de maio. Mês de maio, mês mariano, né? E todos os dias tem o terço na aldeia. A aldeia é redonda e a gente fica bem fácil de fazer em volta da aldeia, assim, o terço. Aí são muitas pessoas, muitos indígenas católicos, né? Porque hoje já tem alguns indígenas que não estão na católica, mas a maior parte é na católica. Então, foi o trabalho mais interessante que eu achei, foi o do terço mariano. Porque cada dia vai aumentando mais pessoas no terço, né? Um fala para o outro, vai falando, vem das outras aldeias lá perto, é enorme. Até que tem aí a festa de Nossa Senhora, mas nós fizemos todos os dias. Os 31 dias de maio, nós fizemos o terço. Foi um trabalho muito gratificante, assim. E como eu achei assim, muito linda a oração mesmo, né? Porque enquanto você trabalha, você não tem muito tempo para oração, né? Mas lá tinha todo o tempo para oração. Aí depois, outro serviço que eu fazia era ir nas reuniões. Fui na reunião do CISAI, que é a saúde do indígena, da FUNAI. Ia na reunião com o padre Sandro, que era dos salesianos, né? Aí com as irmãs, eu ia em todas as aldeias. Lá tem mais de 20 aldeias. São muitas aldeias. Nós fomos, acho que, em todas as aldeias. E também trabalhamos com os bororos. Lá trabalha com o bororo. Eles ficam mais distantes, que é em Rondonópolis, né? Mas a gente vai até lá também.
Que bom. E essas visitas, é a evangelização, algum outro tipo de trabalho? Então, quer dizer que você lá também fez a sua parte como enfermeira?
Não, não, como enfermeira, não.
Porque...
Não? Não, não. Porque lá tem só o pessoal da CISAI que pode, né?
Ah,
qualquer
tá.
coisa de doença, sim, é com o pessoal da CISAI.
Ah, tá.
Mas o que a gente faz na parte mais da evangelização mesmo. Aí, no segundo semestre, nós fizemos a enculturação alimentar. E aí, como, igual nós aqui da cidade, lá também está defasado, né? Alimentação. Hoje em dia, os rios são assoreados, não tem mais peixe, não tem mais caça, né? E aí eles comem assim, como eles fizeram já a enculturação da alimentação do branco, para eles é muito mal. A maior parte dos indígenas são diabéticos, porque eles tomam muito refrigerante e comem as coisas que nós comemos, igual comemos errado, eles também, né? Então, nós passamos um tempo, 3 meses, trabalhando com alimentação. Aí nós levamos o inhame para eles conhecerem, ensinamos eles a plantar o inhame, fizemos bolo de cenoura para eles aproveitarem, né, para não ficar comendo só coisas que fazem mal. E fazia assim, essas orientações. Trabalhei na pastoral da criança lá também por 1 mês, mais ou menos, porque eu já tinha trabalhado aqui, então eu ajudei a irmã Laurinda com o trabalho da pastoral da criança.
Ou seja, você lá fez atividades bem diferentes.
É.
Como na sua realidade, como salesiana cooperadora, você praticamente nunca tinha feito isso, né?
É, mas o que eu fiz lá, que eu já fazia como salesiana cooperadora, é nas reuniões dos que tem lá. Lá tem muitas reuniões. Eu cozinhava. Eu cozinhava para eles, 100, 300 pessoas, assim, que é o serviço que nós fazemos mais aqui, né?
Uhum. Que bom. Célia, e assim, para você, como é que foi a experiência de viver lá junto com uma indígenas, com uma realidade bem diferente da que você vive aqui?
Assim, foi muito gratificante, né? Porque você conhece, você vive seu mundo, você pensa que tudo está aqui só, né? Aí você chega lá, você vê outra realidade completamente que não tem nada a ver com a gente, né? Aqui, é a nossa realidade enquanto família, as famílias estão bem dispersas, né? O menino vai ficando grande, já vai querendo celular, vai querendo isso, aquilo. E os indígenas, não. Aqueles tradicionais, a família para eles é muito importante. Os filhos realmente obedecem os pais. Se um filho assim fala que vai fazer, vamos supor, psicologia, o pai acha que a psicologia, por algum motivo, não vai ser bom, quer que seja professor. A maior parte dos indígenas formados, eles são professores. São quase todos formados em professores. Tem alguns biólogos, alguns outros, mas é mais professores.
Eles seguem a orientação dos pais, então?
Dos pais, é. Se o pai falar que não pode ir ali, não vai. Mas também tem os teimosos, que não obedecem, né?
Aí... Tá certo. Célia, e assim, depois você foi, veio para Campo Grande, veio a pandemia, você não pôde ir. O que é que você trouxe de experiência? Você ainda pensa de voltar? O que é que você passa para nós?
Então, o que eu vejo assim, de experiência é que é muito bom você fazer uma experiência. Quem pode fazer, tiver a oportunidade, é muito bom. Não é nada do que a gente pensa assim. Porque eu sempre pensava que índio maltratava gente, comia gente, né? Assim, era carnívoro, tudo, essas coisas. Não que nós não somos carnívoros. Mas aí, deixa eu falar, o meu bisavô, ele era indígena. Ele era da etnia... Ai, lá de Cochins, e aí te tá. digo. Então, mas nós fomos criadas assim, para não chegar perto de índio, né? Mesmo meu pai, que era o neto do índio, ele recomendava a gente, porque índio era perigoso. Mas é uma experiência assim, maravilhosa. Lógico que tem os inconvenientes, como tudo. Ah, e o que eu ia falar era da aldeia Abelinha. Tem tempo ainda?
Tá, pode falar.
A aldeia Abelinha, ela é uma aldeia assim, muito organizada. Bem para a vida do branco mesmo, né? É. Eles estão tudo organizado em termos de, assim, tira todo o lixo, a senhora não vê uma folha naquela aldeia. E bem organizada. Fiquei encantada como eles enculturaram mesmo lá. E foi muito bom. E daí, quanto à pergunta que a senhora me fez sobre eu voltar, eu quero voltar. Eu tive muitos problemas que não pude voltar. E esse ano eu pensei que eu poderia, não pude. Aí o Diácono Zé Alves já até me convidou para eu ir fazer um trabalho lá onde ele trabalha, que é em Campinápolis, Nova Chavantina, uma cidadezinha lá perto. Então, estou esperando acabar essa pandemia e já estou querendo voltar para a aldeia.
E a mesma etnia lá que você foi?
É Chavante. Lá também em Chavantes.
Então, tá bom, Célia.
Mas, Sara, que queria bom. Que eu falasse... Tem um negócio para eu falar do meu projeto pessoal.
Pode falar. Fica à vontade. Então,
o meu projeto, assim, que eu penso, o projeto para um salesiano, é que esse projeto de missionário está nos documentos de Aparecida, né? Uhum. E a gente tem que ser missionário. E... assim, na igreja particular, que é a igreja salesiana, Dom Bosco já sonhou com isso, né? Bem antes, Dom Bosco já tinha sonhado. Tanto é que é até construída a Casa dos Sonhos lá na Chapada dos Guimarães. E daí ele já sonhou. Só que naquele tempo que ele sonhou, eram os bororos. Agora são os chavantes, né? Que os salesianos se dedicam aos chavantes. Mas é o mesmo sonho. E eu acho, enquanto igreja, né, o nosso projeto tem que ser missionário mesmo. Arregaçar as mangas e ir. Eu acho que assim, é completamente diferente do que nós vivemos aqui. Muito bom mesmo.
Que bom, Célia. Que bom você contar essa experiência para a gente. Que bom a gente conhecer essas as possibilidades que tem para o Salesiano Cooperador. E quero te dizer que a nossa associação está muito feliz de você contar a sua história, de saber o que você fez. Você quer falar uma coisa para mais, para a associação, para os cooperadores, para a família salesiana, algum recado?
Eu, assim, estou muito feliz também de ter sido escolhida para falar, né? Assim, quer dizer, meu trabalho valeu a pena, né? Só por esse momento, com todo mundo. Sou assim, a minha vida, depois dos meus filhos, né, é os cooperadores. Ainda que a gente está muito distante, mas muito feliz mesmo. Os cooperadores é a minha segunda família.
Que bom. Muito feliz. É muito bom saber que você também é feliz de fazer parte dessa família. É muito bom saber que você também ficou feliz de contar a sua história, porque para nós, Associação Salesianos Cooperadores, foi muito bom saber que você fez isso, que você, como membro da família, você teve essa atividade. Então, Célia, obrigada por você partilhar com a gente, e a gente fica aqui torcendo para que outras experiências venham. Tá bom, Célia?
Tá bom, obrigada. Obrigada.
Semana que vem, a última de nossas entrevistas com o padre Silvio Roberto, que viveu numa comunidade indígena. Não perca!
Dom Bosco sem fronteiras, grande é seu coração, jovens pelo mundo inteiro